A Hora da Maçã e não só.
iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos.
A Apple vai lançar a nova Siri com inteligência artificial. Mas a empresa que sempre defendeu a privacidade dos seus produtos não irá fugir deste caminho. A seguir vai conhecer melhor como é que a Apple vai usar a IA, dando também privacidade a quem usa. Fique por aí, vai valer a pena.
iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos.
A Hora da Maçã e não só.
Episódio 369 da Hora da Maçã. Estamos a gravar dia 18 de maio de 2026. Primeiro que tudo, fazer aqui uma retificação do episódio passado. Eu disse aqui que quando falava do sistema, quando falávamos dos AirPods com câmaras e também daquilo que poderia aí vir em termos de óculos, eu disse e falei aqui da minha experiência do sistema do Gemini no Pixel.
Exato.
Que tem um sistema idêntico, e eu disse quando se ligava essa parte que tem a câmara e que vê tudo em redor, que não aparecia a câmara, aparecia vermelho. E eu estava enganado, porque depois fui comprovar isso, fiquei na dúvida, e de facto aparece mesmo a câmara, e portanto ele está a captar como se tivesse a câmara normal do telefone ligada. Portanto, quando falamos da tal questão de ser diferente de usarmos a câmara do telefone ou ser uma câmara que está a captar e para te dar respostas, de facto o Gemini no Pixel, a câmara está ligada. Fica aqui esta retificação. Depois, dizer, e tu, Ricardo, percebes bem deste assunto, as ações da Apple estão uma verdadeira loucura, estão a rondar os $300.
Pois.
O que é que, numa leitura de mercado, isto pode querer dizer?
Olha, para já quero dizer que a Apple está muito saudável e que realmente todos os investidores que adquiriram ações da Apple estão a ver, neste caso, os seus dividendos a crescer.
Eu comprei a 180.
Pois, exato.
Quando baixou, caiu muito, comprei a 180.
Sim, isto devido a quê? A Apple fez vários stock splits na história. E stock split é o quê? É dividir uma ação em mais ações. Basicamente, e de uma forma mais simplista, é isto. Ou seja, uma ação antes do último stock split que houve em 2020, uma ação custava $499, perto dos $500. E quando houve o stock split foi 4 para 1, baixou imediatamente para $125, qualquer coisa assim do género.
Desculpa a pergunta de ignorância, mas como é que isso acontece? Portanto, tu tens tipo 10 ações, eles dão-te 40?
Tu tens 10 ações e ao transformar isto, as tuas ações, por exemplo, as tuas 10 ações passam a ser 40, mas o valor mantém-se, lá está. O valor por ação é mais baixo, mas o valor global mantém-se, porque no fundo estás a dividir a ação principal num número maior de ações.
Portanto, passado uns anos quadriplicas o valor, não é?
Passado uns anos, obviamente que as ações, como sobem, cada valor unitário vai incrementar precisamente a cotação de bolsa, e o que acontece é que tu tinhas 10 ações. Tinhas 10 ações na altura que valiam $500. Passaste a ter 40 e que valiam na mesma esses $500. O problema é que, como agora começaram a crescer esses valores, tu tens mais ações e tens um valor ainda superior. E, portanto, problema nenhum, lá está. Não é problema para quem é detentor ou holder das ações. Quem tem, neste caso, estes ativos do seu lado, na sua carteira, vê realmente aqui um aumento exponencial, porque em 2020, e estamos a falar disto há 6 anos atrás, custavam $125 sensivelmente cada uma, e agora já valem 300. E a tendência, inclusive, é aumentar, porque a Apple está a ter realmente resultados muito bons. A Apple teve um grande boost com o iPhone 17, com a com a gama iPhone 17. Teve agora também um boost enorme com o Neo, que está a ser um fenómeno de vendas, e isto faz com que, obviamente, as ações valorizem. E as ações, ao valorizarem, neste caso, tu que mantinhas o valor inicial do investimento, está a crescer e tens mais ações, ou seja, tu podes transacionar, por exemplo, agora metade das tuas ações e vendê-las, e vais ganhar dinheiro de qualquer das formas. E, portanto, isto não deixa de ser aqui uma operação de mercado que foi inteligente de parte da Apple, porque democratizou o acesso em termos de público a mais ações. Portanto, as ações ficaram mais baratas, logo ficou mais apetecível a mais investidores comprarem, pequenos investidores, como eu e tu, por exemplo. E agora quando compraste, se calhar compraste cento e poucos dólares e já valem 300, ou seja, valorizou no espaço de 6 anos mais de o dobro. E, portanto, isto é sempre boas notícias, não só para os investidores, para os grandes investidores são ótimas notícias, estão a ver o seu capital aqui cada vez mais aumentar, e isto significa que a Apple está de boa saúde financeira, sem dúvida alguma.
Falemos agora de iOS 27, que aí vem. Na WWDC de 8 de junho vamos conhecer esse iOS 27, mas vão saindo informações, e uma delas tem a ver com o software da câmara dos iPhones, que a Apple, e eu suponho que será nos telefones Pro, vai ter aqui capacidades de personalizar os settings da câmara para fotógrafos profissionais. E isto pode ser uma coisa interessante, porque de facto o Pro já é um telefone que é utilizado por muitos fotógrafos profissionais, obviamente não como câmara principal, mas também é muito utilizado por filmmakers, e dir-te-ei que na SIC, eu estive agora nos Estados Unidos e no México, fui sozinho e fiz reportagem e diretos só com o iPhone.
Pois.
E, portanto, a qualidade do iPhone e aquilo que te permite, e sobretudo a versatilidade. É muito rápido, tu agarras no iPhone, filmares, temos um suporte para estabilizar e para agarrares com as duas mãos nesse suporte, que te permite fazer os movimentos de forma diferente. Também temos um tripé, mas com um iPhone podes fazer televisão. Não há a mínima dúvida que isso vai acontecer. Agora no Mundial de Futebol que aí vem, vamos também usar os iPhones. Já tínhamos usado em 2018 no Qatar, tinha funcionado bem. Mesmo com uma câmara de recurso, ele funciona bem. Agora, podes trabalhar sozinho com um iPhone. É verdade que não é exatamente a mesma coisa. E eu dou-te um exemplo. Vais fazer um treino da Seleção Nacional, por exemplo, os jogadores estão mais longe, e de facto uma câmara profissional tem um zoom enorme. Pois,
tem um zoom ótico melhor, sem dúvida.
E tem também um duplicador, não é? O iPhone, for o Pro, tem 8 de zoom. Ou seja, estamos a falar só em analógico, porque não se pode apertar muito, porque depois passa a zoom digital e perde completamente a qualidade. Com o iPhone podes, obviamente, fazer televisão.
E eu acho que esta alteração da câmara também vai trazer aqui uma revolução tecnológica muito grande. Não só, por exemplo, a nível das reportagens, porque de facto é um equipamento mais portátil, sem dúvida alguma. É um equipamento que até desempenha bem assim para distâncias curtas, não utilizando muito o zoom, como tu disseste, e isto só vem realmente aqui consolidar a marca Apple em termos de imagem. Vai-lhe dar muita força, e ainda por cima, se com esta nova interação do iOS 27, se de facto vão trazer controles manuais para a câmara do iPhone, ou seja, vai dar mais liberdade criativa e realmente uma melhor qualidade relativamente à imagem que é possível captar, isto vai tornar o iPhone quase indispensável para certas e determinadas pessoas. Obviamente, como tu disseste bem, não vai substituir uma câmara específica, não é? E uma câmara dedicada para isto, uma câmara profissional, mas o facto de termos controles manuais para os fotógrafos profissionais é de facto uma outra liberdade que dás. E realmente em termos de concretização de produto final, será certamente melhor.
Sobretudo a leveza do iPhone, a rapidez com que tu pegas no iPhone e gravas. Depois, dizer também aos nossos ouvintes, nós, cada televisão tem a sua forma de comunicação. Nós usamos uma marca que é a LiveView. A LiveView é um aparelho de transmissão com cartões SIM, que é um aparelho israelita, mas também tem uma aplicação para o iPhone e depois é muito rápido. Aliás, é mais rápido no iPhone colocar, ligar a aplicação, fazer uma chamada a dizer estou pronto e eles conectarem. Portanto, estás no ar muito mais rapidamente até com a LiveView original. Mas, Ricardo, aquilo que se tem falado também em relação ao iOS 27 tem, obviamente, muito a ver com a Siri e com aquilo que aí vem, e há aí dados novos, não é?
Sim, sem dúvida, até mesmo porque na última edição do Power On de Mark Gurman, o que é que Gurman vinha a dizer? Vinha a dizer que a Siri no iOS 27 vai lançar, será lançada com, neste caso, algumas características, acima de tudo baseadas e muito focadas na privacidade. E isto significa o quê? Significa que todas as questões ou tarefas que nós colocamos, que nós iremos colocar à Siri para desempenhar, elas serão, neste caso, desenvolvidas ou a nível local, ou então, caso a complexidade assim o determine, irá recorrer ao Apple Cloud Computing. E o Apple Cloud Computing é nada mais nada menos do que um conjunto de servidores da Apple, que são, lá está, completamente dedicados, neste caso, à inteligência artificial, à Siri, que vai ser, obviamente, potenciada, já se sabe, pelo Gemini, mas a Google não vai ter acesso a estes dados. Isto pode ser aqui uma faca de dois bicos, ou um pau de dois bicos, uma faca de duas lâminas, conforme quiserem. Isto porquê? Porque a inteligência artificial generativa realmente alimenta-se de dados, e quanto mais dados houver, mais a inteligência artificial vai desenvolver e vai aprender e vai ajustar-se de acordo com os nossos pedidos, as nossas necessidades, os nossos hábitos, etc. E portanto, a Google, não tendo estes dados, que serão, neste caso, completamente guardados no nosso telefone ou no private Apple Cloud Computing, nos servidores, isto significa que poderão haver aqui uma imensidão de dados que não serão, neste caso, aproveitados pela Google para desenvolver ainda mais o Gemini. Isto, por um lado, obviamente que a Apple tem como compromisso a privacidade de todos os seus utilizadores, mas que eventualmente pode resultar até numa situação em que o desenvolvimento da IA generativa seja um pouco mais lento do que, por exemplo, a Google irá poder fazer nos seus dispositivos. E posto isto, obviamente, de que poderão haver aqui algumas características nas quais a Apple até inclusive lance como beta, lá está, e que irá ser desenvolvido ao longo do tempo. E isto para chamar a atenção de que, uma vez que neste caso a Apple já tem este handicap relativamente à Siri face àquilo que prometeu em 2024, e ao que parece agora, finalmente em 2026, vamos ter aqui uma Siri completamente renovada e aqui potenciada pelo Gemini, ao mesmo tempo poderá acontecer de que muitas das características que eram supostamente previstas para estarem disponíveis logo no primeiro dia vão ser lançadas ao longo do tempo. Isto é uma boa notícia para os utilizadores da Apple, no sentido em que podemos estar confiantes de que os nossos dados não serão utilizados por terceiros, mas por outro lado significa que o próprio desenvolvimento e algumas características que a Apple prometeu podem vir a ser, vão ser lançadas, lá está, consecutivamente e mediante novos updates. O que pode ser inclusivamente uma má notícia, passa a expressão, má entre aspas, pode ser uma má notícia porque nem tudo aquilo que eventualmente poderão anunciar na WWDC será neste caso execuível e até mesmo real quando será lançado o iOS 27, algures em outubro, setembro-outubro deste ano. E portanto é preciso tomar aqui alguma atenção e também a Apple com certeza irá apelar à compreensão de todos os seus utilizadores, porque de facto a Apple tem esta bandeira que é a privacidade e não quer abrir mão da mesma. Neste caso, o que é que pode acontecer? Pode acontecer que as funcionalidades de inteligência artificial poderão ser limitadas, mas certamente irão ser ao longo do tempo mais consolidadas e entregues, portanto plenamente a funcionar a todos neste caso os utilizadores da Apple. E portanto isto não deixam de ser boas notícias, apesar do potencial se calhar desagrado ou potencial desilusão que as pessoas possam ter na altura do lançamento. Isto não significa que as características não venham, podem é tardar um pouco mais, e como disse, a Apple é capaz também de lançar aqui algumas características em beta e que vão permitir, portanto a utilização em beta vai permitir à Apple também aqui guardar mais algum tipo de informação que poderá ser útil obviamente nas próximas iterações da Siri.
Porque de facto... Todos os cuidados também são poucos, não é?
São poucos.
E olhamos agora para o caso da OpenAI, não é? Que foram hackeados e ainda não sabem qual é a dimensão deste problema, não é?
Pois, a OpenAI realmente foi hackeada. Houve dois dispositivos de empregados que foram hackeados inadvertidamente e, portanto, eles notaram isso porque realmente ao fazer os security checks viram que havia um código que era um malware que estava embranhado no próprio código das aplicações da empresa, e é por isso que a OpenAI está a revogar todo e qualquer certificado. Isto porque este malware tem a capacidade de assinar digitalmente certificados como sendo da própria OpenAI, o que eventualmente poderia levar ao caso de alguém estar a executar o ChatGPT e realmente estar aqui a fornecer informações e essas informações serem utilizadas por terceiros. Eu chamo a atenção que esta falha da OpenAI única e exclusivamente impacta os utilizadores de macOS, portanto se for utilizador de ChatGPT no macOS tenham atenção a esta questão. A OpenAI está neste caso a revogar e a bloquear qualquer abertura de aplicação feita ou executada pelos certificados que foram emitidos não reais, lá está, não autorizados por assim dizer. E irá resolver o problema dentro dos próximos dias, no sentido em que para quem tem o ChatGPT a funcionar no macOS não precisa de fazer nada neste momento. A única coisa que vai precisar de fazer é de fazer um update à própria aplicação assim que for solicitado, e assim que for solicitado, aqui fica o alerta a todos os utilizadores que nos ouvem, assim que for solicitado faça o update do ChatGPT, porque isso vai prevenir que realmente algum código malicioso entre no vosso computador e realmente interaja com algumas partes do vosso sistema operativo.
Vamos falar agora da Google, porque a Google apresentou a sua gama de Chromebooks, que agora se vai chamar Google Book.
Google Book, exatamente.
para rivalizar com o Neo da Apple. Isto não foi dito, obviamente, mas parece claro, porque é um computador muito do género do Neo. A grande novidade é que o Google Book funciona tudo em redor do Gemini, ou seja, tudo em redor da inteligência artificial. Eu diria que, se somos clientes do Gemini, também podemos fazer isso no Neo, e o Neo tem outras capacidades, mas a ver vamos, porque isto só está no papel e este computador só sai no outono deste ano, e portanto, quando sair, vamos comprovar da melhor forma isto que estamos a dizer e como é que vai funcionar este computador da Google, que eles apresentaram de facto como um Gemini sempre disponível e a ajudar em todas as funcionalidades. Para fecharmos esta parte, Ricardo, temos aqui mais duas informações.
Sim, olha, era bom que isto acontecesse em Portugal, mas por enquanto só nos Estados Unidos. Os três maiores operadores dos Estados Unidos, neste caso estamos a falar da T-Mobile, da Verizon e AT&T, vão se juntar e este esforço conjunto vai resultar em que haja uma maior cobertura e com menos pontos sem rede em todo o território dos Estados Unidos. Isto porquê? Porque vai envolver satélites, vai envolver, neste caso, também toda a infraestrutura de redes que estes três operadores já têm montados. O objetivo é um só, é realmente evitar que hajam zonas sem sinal, sem cobertura, sem serviço, e como tal, esta, digamos que este joint venture, vá, chamemos assim, destes três grandes operadores, vai fazer com que não haja mais chamadas perdidas, não haja problemas de falta de rede e tudo mais, porque efetivamente vão neste esforço conjunto cobrir por inteiro o território nacional, e o que vai neste caso potenciar, tanto a nível de catástrofes, tanto a nível, por exemplo, dos incêndios da Califórnia, que é uma catástrofe que acontece todos os anos praticamente, e que realmente nestas situações de emergência estejam cada vez mais, portanto, redes disponíveis e serviços disponíveis para em todas as situações de emergência, maioritariamente, mas também no dia-a-dia de todos os utilizadores destes serviços, que vão realmente notar certamente aqui uma melhoria da sua cobertura e do sinal até. Portanto, que podem viajar livremente, podem fazer caminhadas e tudo mais, que asseguradamente vão ter aqui uma cobertura muito maior e com o serviço quase sempre disponível. E portanto, isto é um bom exemplo que se deveria replicar em todo o mundo, e que prova que muitas das vezes a rivalidade empresarial, ao se juntar para um bem comum, realmente as coisas vão funcionar melhor. E isto é um exemplo que, novamente digo, deveria ser seguido por todos. Para finalizar, há aqui mais uma contestação por parte do público, porque aqui o que é que acontece? A Google, no Android Show, na edição do I/O, apresentou, neste caso, um teaser do novo sistema operativo, onde se vê o bonequinho, o robô da Android, a apagar e desligar uma luz, e quando desliga fica translúcido. E isto translúcido faz lembrar muito, e fez lembrar muito a muita gente, o Liquid Glass da Apple, e que aqui várias vozes se levantaram a contestar esta situação, que era um plágio da Apple e tudo mais. Neste caso, o que é que acontece? Acontece que este código foi realmente introduzido apenas, segundo a Google, apenas para demonstração e teaser deste novo sistema Android, mas que não será disponibilizado, portanto, no lançamento, pelo menos no lançamento. Diz que isto foi apenas uma tentativa de mostrar que, de facto, não é só a Apple que tem esta mesma tecnologia, a Google também a poderá fazer, mas devido a várias vozes que se levantaram com acusações de plágio e tudo mais, a Google prometeu que não vai fazer esta nova, digamos, este refrescamento todo o sistema operativo, como a Apple fez com o Liquid Glass, e cá, mais uma vez, cá estaremos nós para o comprovar.
iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos.
A hora da maçã e não só. Há uma app para isso.
Na área de aplicações, vou aqui deixar duas sugestões. A primeira tem a ver com a Amazon e aquelas campanhas que fazem em termos de Black Friday, e também costumam fazer outro tipo de campanhas ao longo do ano com descontos. E muitas vezes, e todos temos essa experiência, que achamos que de facto o preço que eles dizem que está mais baixo, de facto não está. E há duas aplicações para verificarmos o histórico dos preços. E portanto, antes de comprarmos, podemos passar com o link por estas duas aplicações. Uma é o Camel Camel Camel, é grátis, fácil e perfeito para quem quer ter uma visão rápida se o preço está normal ou acima da média ou mesmo em mínimos históricos, ou o Kepa, com K2S PA, mais completo, com gráficos detalhados por Marketplace, alertas por e-mail e até uma extensão de navegador que mostra o histórico diretamente na página da Amazon. Portanto, deixo estas sugestões, porque todos nós fazemos compras na Amazon, ou a maior parte das pessoas, e temos aqui então essas duas aplicações que podem ser muito úteis para verificarmos os preços, até fora de campanha, não é?
Sim, sem dúvida.
Está na altura certa para comprarmos ou não determinado objeto que queiramos comprar. E tu, Ricardo, o que é que nos trazes?
Olha, esta semana trago aqui duas sugestões, uma delas para Mac, chamada Gnome, ou Gnome, conforme preferirem. No fundo, é uma aplicação que, uma vez instalada no Mac, vai viver na nossa barra de menu. E com um simples atalho, podemos chamar automaticamente a aplicação, abre-se uma barra de pesquisa e podemos pesquisar por GIFs. Isto é para quem, obviamente, gosta de colorir um pouco as suas mensagens, os seus textos e tudo mais. E esta aplicação, neste caso, tem uma biblioteca muito extensa de GIFs. Atenção que a aplicação custa $7 para desbloquear totalmente. E isto inclusive é bom porquê? Porque não precisamos de abrir uma conta, não precisamos de newsletters nenhumas, não precisamos de subscrição, não precisamos de nada. Simplesmente fazendo o atalho e escrevendo o GIF que nós queremos, a aplicação vai percorrer a sua extensa livraria de GIFs e vai-nos dar aquele GIF que nós queremos. E uma vez copiado, selecionado e copiado, passa para o nosso clipboard e depois podemos fazer colar em qualquer sítio onde estejamos a escrever, seja num texto, num e-mail, seja numa mensagem, etc. E o melhor é que, fazendo isto, a barra simplesmente desaparece, ou seja, uma vez já feito o seu trabalho, desaparece. Se nós tivermos, por exemplo, também uma pasta com alguns GIFs que já gravamos, podemos dizer também à aplicação para ir lá buscar os GIFs. E isto tem uma coisa também muito interessante, tem também uma situação de que um GIF creator, portanto podemos fazer nós o nosso GIF, vamos buscar uma foto ou um pequeno vídeo, uma foto normalmente, vamos buscar, pomos aqui alguns filtros, alguns emojis ou texto, etc. E já está, é tão simples quanto isto. E portanto, automaticamente este GIF fica feito, até mesmo porque às vezes nós procuramos e não encontramos aquele GIF específico queremos ou que ilustra melhor a situação, e portanto podemos nós criá-lo muito rapidamente através desta aplicação. E para todos aqueles que querem dar aqui um pouco mais de vida às suas comunicações, aqui fica a sugestão de Gnome ou Gnome, conforme preferirem. Obviamente o link vai ficar no nosso blog horadamaca.wordpress.com.
iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos.
A hora da maçã e não só. truques e dicas.
Na área de dicas, queria aqui deixar conselhos para quem vai mudar de telefone. E deixo aqui conselhos porque eu tive aqui um problema no meu telefone, foi trocado, emprestaram-me outro e depois tive que, ou seja, passar a informação duas vezes de um para o outro e depois voltar a meter no telefone depois do concerto. E se lhe acontecer isto ou comprar um telefone novo, há aqui várias situações que terá de fazer, porque senão tem muito mais trabalho. A primeira das quais é se for um utilizador com eSIM, tem de apagar o eSIM do telefone antigo para depois instalá-lo no novo. Eu tenho o QR Code do eSIM, mas isto, por uma questão de segurança, o eSIM só funciona num telefone. Se ele não for apagado do outro telefone, nunca poderemos instalar no novo. E, portanto, temos que ir pedir um outro eSIM e muitas vezes eles cobram-nos por isso. E, portanto, há aqui uma regra essencial para fazermos. Depois, outra questão, se tem um Apple Watch, tem também de desemparelhar o Apple Watch antes de entregar o telefone velho. Isto porquê? Porque se não desemparelhar o telefone, não vai conseguir, quando for conectar e emparelhar o telefone no novo, ou melhor, o Apple Watch no novo, ele não permite ir buscar a cópia antiga, porque ele ainda está emparelhado no outro telefone. Portanto, temos que desemparelhar primeiro e depois, quando voltarmos a emparelhar no novo, ele vai buscar todos os dados que temos até àquele momento e, portanto, não perdemos nada em relação ao Apple Watch. Se é cliente do banco Montepio, porque há muita gente cliente do banco Montepio, eles têm aquela app que é o Aprova. Eu não sei se outro tipo de bancos tem também este tipo de app para comprovar as transações, mas eles têm o Aprova e o Aprova tem o nosso perfil e também temos de ir ao Aprova e apagar o perfil, porque esse perfil está conectado ao número de telefone, o nosso número, e se não apagarmos o perfil do telefone velho, ele não pode agregar o nosso número de telefone ao perfil novo por razões de segurança e, portanto, ele só pode estar num telefone. E depois tem de ser muito mais trabalhoso, porque temos que ligar para os serviços técnicos do Montepio para eles remotamente apagarem esse perfil para podermos, então, instalarmos a prova com o nosso perfil no telefone novo. E, portanto, queria deixar aqui estas notas, porque são extremamente importantes para quem tem um telefone novo ou quem tem esta situação de ir levar o telefone a um sítio para consertar e eles emprestarem-te um telefone e portanto tens aqui estas passagens de informação de um telefone para o outro. E tu, Ricardo, o que é que nos trazes em termos de dicas?
Olha, eu trago aqui algumas dicas sobre o iOS 26.5. Sei há muito pouco tempo, ainda nem toda a gente fez o update, apesar de, obviamente, a grande maioria já ter feito. Mas antes de fazer, se ainda não fez, antes de fazer, atualize, por favor, todas as aplicações que tenha no seu telefone. É muito fácil. Portanto, vá a definições, tem a sua conta iCloud e basta tocar na nossa fotografia e depois temos as aplicações todas que temos que fazer atualização. Isto é importante porquê? Porque se fizermos o update do 26.5 antes de fazer o update a todas as outras aplicações que necessitem, vai demorar muito mais tempo depois a fazer o update destas aplicações, das mesmas aplicações e, portanto, uma das dicas é, se ainda não fez o update para o 26.5, atualize primeiro todas as suas aplicações que necessitem de atualização. E, portanto, aí vai ser uma instalação do iOS 26.5 muito mais rápida e também, a posteriori, nos primeiros tempos que utilizar, vai notar o sistema operativo muito mais leve, porque não está a fazer, neste caso, o update necessário de todas as aplicações que obviamente já todas estão preparadas para o 26.5 e portanto é uma boa ideia atualizar antes de fazer o update de sistema operativo. A outra é sobre os mapas. Os mapas sofreram aqui umas alterações. Agora, por exemplo, quando procuramos um destino no mapa, na lupa, neste caso procuramos um destino, os mapas vão-nos apresentar recomendações nesse destino que estamos à procura. E algumas, apesar de serem pagas, as primeiras que aparecem são pagas, mas não deixam de ter alguma relevância para a localização em si ou até mesmo para aquilo que pretendemos fazer. Seja roteiros turísticos, seja restaurantes, seja locais interessantes para visitar, aparecem aqui algumas recomendações diretas nos mapas, o que podem facilitar neste caso, se estivermos, por exemplo, a visitar alguma cidade pela primeira vez, é muito útil porque vai-nos dar aqui os pontos mais importantes da cidade, o que fazer, portanto, várias alternativas para explorar a cidade onde estamos e, portanto, o mapa vai ficar cada vez mais completo. Uma das atualizações ou uma das novidades do iOS 26.5 seria o RCS. O RCS que vai permitir, neste caso, fazer trocar mensagens com utilizadores Android também com encriptação ponta a ponta. Até agora são distintas. Quando nós temos as mensagens, se vimos, neste caso, um balão verde, significa que estamos a falar com alguém que não tem um iPhone. Lá está, e que neste caso estas mensagens a verde não são encriptadas e portanto o RCS aparece no 26.5, para já está apenas restrito aos Estados Unidos e Canadá, até mesmo porque para o RCS funcionar são precisas de três aqui características fundamentais ou três requisitos. Primeiro, temos que ter o iOS atualizado, portanto no 26.5, temos que ter um equipamento compatível também, temos que ter, acima de tudo, a noção de que a operadora já é compatível com esta situação. Até à data, e eu tenho visto fóruns, há várias pessoas a dizer que já fizeram o update para o 26.5 e que não têm o RCS ativo, e isso é fácil de ver, até mesmo se formos a definições, apps, mensagens, se o RCS estivesse ativo, veríamos logo após silenciar silenciar as mensagens de contactos que não estão no nosso livro de contactos, iria aparecer aí a função de RCS para ativar, que para quem esteja, neste caso, em território norte-americano ou no Canadá, e que a operadora suporte, já vem ativo por definição. E, portanto, ainda vamos ter que esperar, porque isto vai ser lançado aos poucos, portanto é um lançamento gradual, e gradualmente irão aparecer, até mesmo no próprio país, e dependendo da operadora, poderão ter primeiro outras pessoas que outras, vai depender também da localidade, e portanto é uma questão de estarmos atentos, e quando a Apple começar, obviamente, a fazer neste caso a entrega deste serviço na Europa, e que as operadoras realmente estejam habilitadas e homologadas para trabalhar com o RCS, aí sim irá aparecer a função, e aí sim já podemos comunicar com Androids com encriptação ponta a ponta.
iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos.
A hora da maçã e não só.
Na área de o que ver, vou aqui deixar uma proposta na RTP Play. Homens de Honra. Tem a ver com a história de Portugal e, portanto, há pessoas que a viveram, há outras que não, esta geração mais jovem, e convém perceberem como é que foi a nossa história. É uma série de 8 episódios, 2 homens, 2 percursos, 2 lutas, as vidas de Álvaro Cunhal e Mário Soares, que são os protagonistas desta série, que são duas figuras muito importantes no nascimento da democracia em Portugal, e portanto eu acho que quem viveu esta época vai gostar de reviver aquilo que viveu, e quem não viveu tem aqui uma forma de conhecer a história de Portugal. Está na RTP Play, Homens de Honra, 8 episódios. E tu, Ricardo, o que é que andas a ver?
A primeira sugestão que trago é da Disney Plus. The Punisher, Uma Última Morte. É uma apresentação especial, não lhe chamaria uma longa-metragem nem curta, são 50 minutos, do Justiceiro, The Punisher. E, portanto, Frank Castle, como se sabe, foi acusado injustamente da morte da sua esposa e da sua filha, e desde então passou foragido e a tentar, neste caso, provar a sua inocência. Mas depois, obviamente, de que isto tem um impacto muito sério na vida de uma pessoa, e Frank Castle não é uma pessoa que se possa dizer pacífica. É um homem cheio de raiva, é um homem que quer justiça e que a procura em todo lado. Esta apresentação é uma apresentação que foi lançada há muito pouco tempo, e para quem costuma seguir, neste caso, o universo Marvel, é sinceramente a não perder, porque é absolutamente fantástico. The Punisher One Last Kill, na Disney Plus. A outra sugestão que trago é da Amazon Prime Video, Crime 101, com um elenco de luxo, Chris Hemsworth, que é o nosso Thor dos Vingadores, e tem também Mark Ruffalo, que também é o Hulk, e tem Halle Berry, que também já fez parte do universo Marvel em como Tempestade de X-Men. E portanto, três super-heróis, entre aspas, que aparecem neste filme, em que Chris Hemsworth é um ladrão de joias, e que vai operando através de uma da chamada Road 101, que é uma estrada em Los Angeles, e que vai fazendo os seus crimes ao longo desta estrada. E depois tem um detetive, Mark Ruffalo, que anda no seu encalço, e aqui uma mediadora também de seguros, Halle Berry, que de repente se vê envolta aqui nesta trama toda. Um filme com muita ação, e obviamente que temos sempre curiosidade de ver como é que estes assaltos são feitos. É um filme muito, muito, muito interessante, cheio de ação, e portanto não deixem de o ver na Amazon Prime Video, Crime 101.
iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos.
A Hora da Maçã e não só.
Chegamos ao final de mais um episódio da Hora da Maçã. Estamos de volta na próxima semana em contagem decrescente para a WWDC. E portanto vamos aqui alimentando, eu creio que dentro desta semana haverá mais novidades,
mais daquilo
que aí vem, e vamos contando tudo aqui neste podcast. Já sabe que tudo aquilo que falámos está no nosso blog ahoradamaca.wordpress.com, e se quiserem escrever-nos, o nosso e-mail é ahoradamaca@icloud.com.
Sim, visitem-nos também, deem sugestões, críticas, obviamente, e não se esqueçam também de visitar o site, ou presencialmente, do nosso sponsor desde o primeiro episódio, iServices, em www.iservices.pt, ou em qualquer uma das lojas, das muitas lojas que a iServices tem, espalhadas por aí. E portanto, todas as semanas existem novidades, nada melhor do que passar numa loja ou então ir ao site ver o que é que há de novo, tudo aquilo que a iServices pode fazer por si. E não se esqueçam que, como ouvintes do podcast Hora da Maçã, têm direito a um desconto exclusivo e direto nos serviços de reparação e na compra de acessórios originais da marca iServices. Portanto, tudo boas razões para continuarem a acompanhar o nosso blog, e para também irem ao site ou a uma das lojas iServices. Da nossa parte, muito obrigado por estarem. Daqui a uma semana certamente cá estaremos também, já, também como disse o Nuno, em contagem decrescente. Faltam pouco menos de 3 semanas para a WWDC, estamos todos curiosos com aquilo que a Apple nos vai presentear, e portanto obviamente também seguiremos na altura com um especial. Até lá, uma boa semana a todos, forte abraço e até breve.
Até para a semana.
iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos.
A Hora da Maçã e não só.